Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene SA para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre do exercício de 2015. Informamos que o press release do quarto trimestre do ano de 2015 encontra-se disponível no site de Relações com Investidores da companhia, nas versões em português e inglês, e que esta audioconferência será realizada apenas para os participantes, com tradução simultânea para o idioma em inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui hoje presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente; Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente; e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os demais executivos da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt. Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação dos nossos resultados. Como de praxe, vou destacar os principais pontos de nosso resultado, nossa visão sobre o atual momento do mercado e desempenho da companhia. Assim como na audioconferência anterior, postamos um arquivo adicional denominado Apresentação Audioconferência para facilitar o acompanhamento da mesma, que contém um sumário dos principais números que podem ser vistos nos slides 3 e 4. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos, estabelecida em 13 de fevereiro de 2015, divulgada em fato relevante na mesma data, e com base no montante apurado em 31 do 12, demonstrado nos slides 5 e 7, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao exercício da seguinte forma: R$ 66.402.230,62 como dividendo mínimo obrigatório, correspondentes a 25% da base de dividendos; R$ 99.206.691 com 87 centavos de dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório; e o valor bruto de 100 milhões de juros sobre capital próprio, sendo o valor líquido de 85 milhões imputados aos dividendos, também adicionais ao dividendo mínimo obrigatório, totalizando a distribuição de proventos, juros sobre capital bruto e dividendos relativos ao exercício de 2015, o valor de R$ 265.608.922,49, ou líquido no valor de R$ 250.608.922,49. Adicionalmente, propomos a distribuição de R$ 10.316.725,47 como dividendo originado da reversão de reservas existentes. A soma destes valores perfaz o valor bruto de R$ 275.925.647,96, ou valor líquido de R$ 260.925.647,96, que, diminuído das antecipações trimestrais efetuadas no valor de R$ 165.031.505,59, R$ 96,86, resulta no saldo a pagar de R$ 95.894.142,10, que a companhia pagará ad referendo da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2015, a partir de 27 de abril de 2016, da seguinte forma: R$ 85 milhões como juros sobre capital próprio, R$ 577.416,63 como dividendos complementares ao exercício de 2015 e R$ 10.316.725,47 como dividendo originado da reversão de reservas. Farão jus ao recebimento dos juros sobre capital próprio e dividendos complementares os acionistas titulares de ações ordinárias GRND3, inscritos nos registros da companhia em 14 de abril de 2016, data de corte. A partir desta data, os créditos de JCP, juros sobre capital próprio, serão efetuados de forma individualizada aos acionistas com a respectiva retenção de imposto de renda na fonte, conforme legislação em vigor. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos e ex-juros sobre capital próprio a partir de 15 de abril de 2016 na BMF Bovespa. Acrescento ainda que sempre vale lembrar que a Grendene mantém por 13 anos consecutivos e folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 37% das exportações brasileiras em 2015 e confirmando mais uma vez que as suas marcas têm a liderança de venda de pares exportados do Brasil. Referentes, então, ao desempenho de 2015. O desempenho da Grendene em 2015 foi bom e, mais uma vez, reforçou nossas convicções sobre o modelo de negócio. Embora os resultados no setor de móveis não tenham sido os esperados, a evolução das operações de calçados, que é o negócio principal da companhia, evoluiu satisfatoriamente, resistindo à deterioração geral da economia no mercado interno. Antes de analisarmos os resultados do ano, precisamos esclarecer nossa decisão sobre o investimento em nossa controlada A3NP no setor de móveis. Ao final do terceiro trimestre de 2015, reafirmamos que os resultados da A3NP, investimento da empresa na área de imóveis pela Grendene, não estavam satisfatórios e que estávamos discutindo com os demais sócios da A3NP os planos para este negócio. Constatamos nessa discussão que, em virtude da substancial alteração do cenário econômico ocorrido entre o plano inicial elaborado em 2012 e o momento atual, 2015, a velocidade de crescimento deste negócio seria muito menor, com substanciais necessidades adicionais de capital para viabilizá-lo. Importante observar que todos os sócios integralizaram o valor subscrito no capital da 3MP, conforme previa o plano de negócios elaborado na época, e que, portanto, a viabilização de um novo plano de negócio, levando em conta as substanciais modificações no cenário econômico e o desenvolvimento da empresa a um nível de atividade compatível com o interesse da Grendene, seriam necessários novos aportes de capital. Todavia, não houve acordo entre os sócios da 3NP de capitalização e a administração da Grendene decidiu investir no negócio apenas os pequenos valores que forem necessários para viabilizar a venda de sua participação ou outra alternativa para o encerramento das atividades. Entre os fatores que se modificaram substancialmente, requerendo um completo reposicionamento estratégico no negócio de moda, podemos citar a grande desvalorização cambial da moeda brasileira, que encareceu a produção e desenvolvimento de produtos na Europa para atender o mercado brasileiro. A grande recessão no Brasil, atingindo o poder de compra da classe média, consumidor-alvo desse produto, e também o lançamento da marca com a abertura da loja conceito em 2015, justamente no momento em que a situação no mercado brasileiro se agravou bastante. Sem a base de vendas no Brasil, a empresa precisaria um esforço de marketing muito maior na Europa, portanto, demandando mais investimentos, o que retardaria o atingimento do ponto de equilíbrio, aumentando o risco para os investidores. Igualmente, consideramos reposicionar a fabricação no Brasil, o que, novamente, demandaria investimentos em um ambiente de grande incerteza. Desta forma, confrontados com a decisão de aumentar investimentos em um novo empreendimento e setor, o de imóveis, com consequente aumento de risco, a administração decidiu não fazer novos investimentos, ainda que esta decisão leve à perda dos valores já investidos. Considerando que o negócio não atingiu o ponto de equilíbrio e necessita de investimentos para fazê-lo, conservadoramente, pelas razões acima e ainda para preservação da reputação comercial da Grendene, provisionamos como perda o total de nossos investimentos nessa empresa, com um impacto contábil de R$ 52 milhões no ano de 2015, já que não podemos assegurar que haverá investidores interessados em nossa participação. Essa perda não tem efeito na geração de caixa no ano ou no futuro e é não recorrente. Entendemos que, nestas circunstâncias, os resultados da Grendene devem ser analisados sob duas perspectivas. Considerando estes efeitos nos resultados para entender nossas decisões passadas e excluindo os efeitos não recorrentes para ter uma melhor perspectiva da evolução do negócio principal de calçados e inferir sua evolução no futuro. O resultado, com a exclusão deste efeito, é o que denominamos resultado ajustado em nossos relatórios e em nossas análises. E é o resultado que passaremos a comentar de hora em diante. O impacto negativo de nossa decisão sobre os investimentos no setor de imóveis está detalhadamente descrito no relatório de administração, no press release que postamos em nosso site e nas notas explicativas das DFs, nota explicativa número 11, letra C, e nota explicativa número 20, letra D. E não vamos repetir em detalhes aqui. Excluindo, portanto, esses efeitos e falando dos números ajustados, vemos que o lucro líquido ajustado da Grendene foi de R$ 603 milhões, com margem líquida ajustada de 27,4%, crescimento de 22,1% por 105,3 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao ano de 2014. E o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido foi de 25%. Por sua vez, o EBIT, também ajustado, passou de 399,9 milhões para 454,7 milhões, respectivamente, de 2014 a 2015, um crescimento de 13,7%. A geração de caixa operacional em 2015 foi de 442,7 milhões de reais, que destinamos ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e investimentos, como antes mencionado, sendo que os proventos correspondem a um payout de 48,6% e dividend yield de 5,2%. Estes resultados devem ser analisados tendo em mente que estimamos que o consumo de calçados no Brasil em 2015 teve queda entre 8% e 10%. E tivemos uma queda de volume de pares vendidos de 12%, tanto no mercado interno como nas exportações, em grande parte compensada pelo aumento nos preços unitários de 9,9%, o que resultou em queda na receita líquida de 1,4%, sempre comparados a igual período do ano anterior. Novamente, fomos confrontados com uma situação econômica doméstica decepcionante e um cenário de competição agressiva. A inflação de dois dígitos, a grande desvalorização da moeda brasileira, a perda do grau de investimento do país e as dificuldades políticas são evidências desse cenário. realmente podemos observar um agravamento no mercado no quarto trimestre de 2015, quando a situação da economia em geral piorou. No setor de calçados, os lojistas que compraram pouco venderam menos ainda, num Natal fraco. O desemprego que cresce e o fluxo interminável de más notícias abalaram a confiança dos consumidores. E não vemos sinal de melhora para o ano de 2016. Pelo contrário, ao que tudo indica, teremos uma situação econômica em contínua deterioração ao longo do ano que inicia. No mercado externo, a volatilidade cresceu, com a incerteza relativa ao desempenho econômico da China e os países ligados a commodities, especialmente América Latina, Oriente Médio e África, que continuaram enfrentando desaceleração, assim como a Europa, que está em lenta recuperação, o que continua dificultando o crescimento de volumes na exportação. A desvalorização da maioria das moedas mundiais frente ao dólar americano encarece nossos produtos nesses mercados, ao mesmo tempo que estimula concorrentes a repassarem a variação cambial para os seus preços e ganhar volumes. Nossa decisão foi diferente, capturar margens. Claro que sofremos a consequência nos volumes. Nosso resultado no quarto trimestre de 2015 não foi bom. Tivemos queda na receita líquida ajustada de 8,9% e perdemos volume tanto no mercado interno quanto no mercado externo, com quedas de 20,8% e 7% respectivamente, compondo uma queda de 17,5% no número de pares entregues neste trimestre. 11,6 milhões de pares a menos que no quarto trimestre do ano anterior. A diferença na queda de volumes e receita líquida é explicada pela elevação dos preços de 2,5% no mercado interno e 23,3% no mercado externo, compondo uma elevação total nos preços de 9% no quarto tri de 14 versus quarto tri de 15. Vale lembrar que os preços observados são uma composição dos preços praticados, variações no mix de venda e, no caso das exportações, o efeito da variação cambial. A boa notícia é que, mesmo com essa conjuntura adversa, a Grandene conseguiu elevar a margem bruta ajustada de 50% no quarto tri 14 para 51,8% no quarto tri 2015. Com a redução de 12,2% no CPV, na comparação entre o quarto tri 14 e 15. A melhora da margem, decorre da elevação de 6,5% no custo unitário do par vendido, que cresceu pressionado pela alta generalizada de insumos como papelão e embalagens, fretes, tintas e pigmentos, resinas, energia, e também pela queda nos volumes, que acarreta maior ociosidade da capacidade produtiva, em taxa inferior que a elevação dos preços unitários, que foi de 9%. O EBIT ajustado pela exclusão dos efeitos da 3NP caiu 1,8% no quarto tri de 15 versus quarto tri 14. E o lucro líquido ajustado cresceu 22,7% nesse período, beneficiado por maiores receitas financeiras e pela decisão da administração de propor a distribuição de juros sobre capital próprio, o que gera um efeito tributário positivo no trimestre. As margens ajustadas melhoraram. A margem bruta cresceu 180 pontos base, a margem EBIT cresceu 190 pontos base e a margem líquida cresceu 910 pontos base, sempre comparando o quarto tri 14 com o quarto tri 15. Em termos absolutos, o EBIT caiu de 174,2 milhões para 171,1 milhões. E o lucro líquido cresceu de 195,9 milhões para 240 milhões no quarto tri de 2015. Nesse trimestre, o efeito cambial foi positivo em 89,7 milhões, sendo que a receita bruta de exportação caiu 24,1% antes de considerar o efeito cambial e cresceu 14,6% após considerar este efeito. No ano, esse efeito também foi positivo em 214,5 milhões, sendo que a receita bruta de exportação do ano caiu 19,5% antes de considerar o efeito cambial e cresceu 13,9% após considerar este efeito. Também no ano, vemos a melhora de todas as margens. O CPV total caiu 5,9% em relação a 2014, menos que os 12% da queda de volume de pares, mas bem mais que a queda de apenas 1,4% na receita líquida. Basicamente, o CPV por par, durante o ano de 2015, cresceu 6,8% e os preços unitários cresceram 9,9%, explicando essa diferença. Quando olhamos os últimos 5 anos, vemos que temos mantido o crescimento do CPV, que foi de 3,6% ao ano de 2010 e 2015, numa base média ponderada anual. Inferior ao crescimento da receita líquida, que foi de 6,5% ao ano no mesmo período e mesma base. A disciplina nos custos tem desempenhado fator fundamental em nossos resultados. E com isso, nosso lucro bruto vem se expandindo a taxa de 10,4% ao ano nos últimos 5 anos, numa base média composta ponderada. Também mantemos igual controle nas despesas operacionais e as despesas comerciais da companhia, que são predominantemente variáveis na forma de frete, licenciamentos, comissões, publicidade e marketing, vem mantendo-se ao longo do período, dos últimos 5 anos, em aproximadamente 24% da receita líquida, sendo que, neste último ano, apresentou uma leve queda em relação a 2014, indo para 23,5% da receita líquida. Já as despesas gerais e administrativas mantêm-se na faixa de 4% nestes últimos 5 anos, sendo que, neste último ano de 2015, cresceram para 4,1% da receita líquida. E já adiantamos que manteremos nossa atenção para que esse gasto não fuja do controle. O resultado é que nos últimos 5 anos o nosso EBIT cresceu 16,9% numa base anual média composta ponderada, sendo que em 2015 cresceu 13,7% em relação a 2014. Sempre considerando os números dessa análise após a exclusão dos efeitos da A3MP, que afetaram em número pequeno 2014 e em número maior 2015. Infelizmente, temos que admitir que o governo continuará tentando elevar a já elevada carga tributária no país. Em 2015, vimos a redução do reintegra de 3% para 1% em março e novamente para 0,1% em dezembro. A introdução do PIS/COFINS de 4,65% sobre receitas financeiras em junho e a elevação na contribuição social sobre a receita de 1% para 1,5%. Esse é o tributo, foi a chamada reoneração da folha de pagamentos que ocorreu em dezembro. Também observamos o aumento do ICMS em diversos estados da federação. Para 2016, já estão na pauta do Legislativo a discussão de diversas medidas para aumento de impostos, como a volta do CPMF, entre outros. O lucro contábil, agora sem nenhum ajuste, obtido em 2015, foi equivalente a R$ 1,8342 por ação, e 12,3% maior do que no ano anterior. Proporcionou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 24,7%, aqui novamente em dados contábeis. Quando analisamos um período mais longo, podemos evidenciar que a gestão da companhia gerou valor para os acionistas, proporcionando um retorno sobre o patrimônio líquido expressivo desde a sua abertura de capital, como pode ser conferido no slide 8, onde demonstramos ano a ano a evolução do patrimônio líquido da empresa, os resultados e o que ela pagou como proventos. Do final de 2004, logo após a abertura de capital da empresa, até 2015, a Grendene gerou um retorno acumulado sobre o patrimônio líquido de 971,5%, o que equivale a uma taxa média composta de 24,1% ao ano. deste retorno foi distribuído acumuladamente R$2 bilhões na forma de dividendos, que corresponde a um retorno médio sobre o patrimônio líquido na forma de dividendos de 14,2% ao ano, ou seja, pouco mais da metade do retorno médio total. No mesmo período, as ações da Grendene apresentaram uma evolução no preço de mercado, ajustado ao número de ações, de R$ 10,33 para R$ 16,83. Com esta variação, e considerando o reinvestimento dos dividendos efetivamente pagos, a ação da Grendene apresentou um retorno médio anual total aos acionistas de 10,8% ao ano, inferior aos ganhos que seriam justificados pelos resultados contábeis, mas ainda assim melhores que o retorno médio total medido pelo índice Bovespa de 4,7% ao ano no mesmo período. Em outras palavras, em nossa opinião, nossos acionistas, que eram donos de uma empresa com patrimônio líquido de R$ 733,5 milhões de reais ao final de 2004, possuem, no final de 2015, uma empresa com patrimônio líquido de R$ 2,5 bilhões de reais, ressaltando que 52% desse patrimônio líquido está no caixa, no valor de R$ 1,3 bilhões de reais, e receberam no período R$ 2 bilhões em dividendos, tendo bons motivos para estarem satisfeitos. Na construção de marcas, avançamos com o projeto Clube Melissa, ultrapassando as expectativas iniciais e encerrando o ano com 208 lojas franqueadas. Introduzimos uma nova marca no segmento feminino, a Marçal, e fortalecemos nossas marcas tradicionais, Raida, Ipanema, Zax, Grenda e Grendene Kids, com inúmeros esforços de marketing e comunicação. Avanços importantes também foram feitos em nossa estratégia de diferenciação de produtos pelo design e inovação. A Grendene ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Internacional de Design IF, com produtos e lojas da Melissa, Galeria Melissa, London, recebeu mais uma instalação artística, a Expo The Harmony of Imperfection, dos irmãos Campana, juntamente com o lançamento da coleção Melissa Barroca. Adicionalmente, a marca celebrou uma década da Galeria Melissa em São Paulo, e a primeira loja conceito da marca. O projeto dessa galeria foi desenvolvido pelo designer Muti Randolph, em espaço que, além de funcionar como loja, também já sediou exposições de nomes reconhecidos internacionalmente, como Zaha Hadid, Viviane Westwood, Irmãos Campana, Karim Rashid, Alexandre Escovitch, entre outros. Todos com parcerias de linhas assinadas para a Melissa. Esses esforços têm garantido que essa marca cresça em seus principais mercados, bem como a sua representatividade nos negócios da Grendene. Em 2015, nosso portfólio de produtos mantivemos o volume de lançamentos e inovações, e no portfólio de celebridades, contamos com Ivete Sangalo, Shakira, Juliana Paes, Guga, Flávia Alessandra, Guilhermina Guile, entre outras. Nos personagens, além dos tradicionais Mattel, Disney e Cartoon Network, tivemos o fortalecimento de novas licenças como Frozen, Star Wars, Avengers, Ever After High, entre outros, todos contribuindo com a construção de nossas marcas. Em nossa avaliação, mais uma vez deixamos a crise de lado e conquistamos resultados somente possíveis pela disciplina e aplicação de uma equipe gerencial que tem, em média, mais de 20 anos de experiência na Grendene, com um turnover muito baixo no nível gerencial, que proporciona contínua melhoria dos processos. Adicionalmente, pelo grande engajamento de nossos 24 mil funcionários. Com a continuidade da desaceleração econômica, o esforço de administrar o trade-off entre preços e volumes vai continuar. Porém, não temos previsões de aumento nos custos de matéria-prima ou insumos. Pelo contrário, o preço internacional das resinas vem caindo nos últimos meses. Entretanto, com o baixo crescimento das receitas, aumento de salário salário mínimo subiu 11,7% agora em janeiro. A persistência do processo inflacionário será difícil o aumento nas margens e devemos perseguir em 2016 pequenos incrementos aos patamares atingidos em 2015, que, diga-se, foram muito bons, o que, obviamente, não podemos garantir. Como afirmamos, o aumento de margem terá que vir do aumento na produtividade, racionalização de custos, uma vez que o aumento de volume será difícil. No mercado interno, o desejo dos consumidores por nossos produtos não diminuiu, mas o seu poder de compra, sim. Dessa forma, nosso desafio será continuar a atender às expectativas dos nossos consumidores com produtos que caibam em seu orçamento. Temos confiança que não vamos decepcioná-los. No mercado externo, nossa estratégia de fugir da exportação de commodities vem dando certo. Estamos crescendo com boas margens e devemos continuar em 2016. Com a desvalorização da moeda brasileira, as exportações contribuíram para o resultado com margens melhores, o que deve continuar. Para garantir a continuidade do nosso crescimento e manter nossas fábricas com elevado grau de produtividade, investimos cerca de 73 milhões na manutenção e atualização de nosso parque fabril, como pode ser constatado no slide de número 9 da nossa apresentação. Em 2016, nossa previsão é investir um valor equivalente próximo à depreciação anual na manutenção de nossa capacidade produtiva, cerca de 80 a 90 milhões de reais. É claro que este valor é apenas uma referência e não hesitaremos em investir em boas oportunidades que neste momento não vislumbramos se elas aparecerem. Felizmente, a qualidade do nosso balanço não limita o investimento em oportunidades, que acreditarmos que tem potencial de gerar valor. Em nossos 45 anos, conquistamos expressiva liderança no setor de calçados e continuamos acreditando no fortalecimento de nossas marcas e crescimento no mercado interno e no mercado internacional, confiantes no futuro e em nosso potencial. Se acompanharmos a evolução no atingimento das metas, da projeção que a Grandene dá para o mercado, para o período de 2008 a 2018, vemos que a receita bruta cresceu 7,6% ao ano, numa média composta, está demonstrado no slide 10, e o lucro líquido 14,1%, nas mesmas bases, que está no slide 11. Essa regularidade de desempenho e nossa avaliação das perspectivas do mercado nos encorajam a manter o período de avaliação das metas de 2008 a 2018, 10 anos, mantendo então essas metas. Lembrando, crescimento da receita bruta de 2008 a 2018 entre 8% e 12% e do lucro líquido entre 12% e 15%. Entretanto, temos que admitir que a grande deterioração econômica do mercado interno aumentou o risco de não atingirmos essa meta. Continuaremos perseguindo os resultados a que nós propomos mediante nossa contínua adaptação à conjuntura. Mas, evidentemente, não podemos prever o quanto e até quando a economia brasileira ainda irá regredir. Desde 2011, que a situação econômica brasileira vem deteriorando, com crescimentos muito baixos. E em 2015, queda acentuada no PIB, que, segundo muitos analistas, deve se repetir em 2016. Se esse cenário se confirmar, teremos uma queda acumulada do PIB em 2 anos de cerca de 8%. Por outro lado, a Grandene vem buscando, com muito esforço e criatividade, adaptar-se às condições de mercado e vem demonstrando grande flexibilidade ao obter resultados crescentes, ainda que enfrentando essa conjuntura desfavorável. Entretanto, não podemos assegurar obter o mesmo nível de crescimento nos resultados se esta deterioração continuar a se aprofundar em 2017 e 2018. Naturalmente, ao fazermos nossas previsões, admitimos que possamos ter anos ruins na economia e na Grandene, ou em ambos. Mas, em 2008, quando estabelecemos essas metas, certamente não previmos tantos anos seguidos de queda na economia. O que impediu a situação de ser mais grave é que, nesse período, tivemos anos muito bons na Grandene, compensando os efeitos negativos do mercado e entregando os resultados dentro da faixa prevista. Evidentemente, não podemos garantir, como já dissemos outras vezes, que sempre teremos um desempenho superior ao mercado, mesmo que a economia continue piorando. Não vamos nos iludir. O ajuste na economia iniciado em 2014 pode se prolongar até 2018, afetando o consumo e mantendo o cenário desafiador. Mas, ainda assim, acreditamos que, com foco e o exercício de nossas vantagens competitivas, poderíamos continuar melhorando. No lado positivo, chamamos a atenção que a Grandene é a maior exportadora de calçados no Brasil e a taxa de câmbio tem favorecido as margens de exportação. Continuamos batendo recordes de produtividade e controlando muito bem custos e despesas. Temos conseguido passar para os preços, ainda que não imediatamente, os aumentos de custos e continuamos atraindo consumidores no Brasil e no exterior. Essas características podem ser evidenciadas quando aumentamos as margens, mesmo com quedas de volume. Que fique bem entendido que a queda de volume provoca um impacto de aumento de custos, que só não aparece porque temos compensado com produtividade, preço e eficiência. Por essas razões, apesar de estarmos cientes do maior risco, manteremos nossas metas. Muito obrigado. Ficamos, então, à disposição para as perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta, Alan Cardoso, Banco Safra.
Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Primeiro, Schmidt, no press release vocês comentaram que a ideia é que o resultado de 2016 seja melhor do que 2015. Só para tentar contextualizar isso melhor, com seu resultado, você está falando de resultado operacional, você está falando de lucro líquido, ou resultado operacional excluindo o impacto da 3NP de 2015? Só para a gente entender realmente qual a base de resultados que vocês estão se baseando.
Bom, primeiro essa questão da 3NP, né? Nós estamos excluindo esse efeito porque, de acordo com a decisão aí comunicada, né, a Grandene pretende se retirar desse negócio, quer por venda de participação, encerramento de atividade, e não temos previsão de novos custos nesse negócio. Tá? Portanto, no nosso entender, a comparação adequada é comparar o efeito sem o, né, comparar os resultados sem o efeito da 3NP, tanto em 2015 quanto quando vier a comparação de 2016 também com a exclusão do efeito. Ou seja, a gente está partindo de um lucro líquido de 603 milhões. E o que a gente considera que é possível é ultrapassar esse lucro líquido neste ano de 2016. É claro que não podemos assegurar isso, tem toda essa grande indefinição sobre a economia, né? Os volumes estão menores, o consumo continua caindo e nós continuamos desempenhando bem, quer dizer, iniciamos o ano com esse cenário e com esse padrão de resultado. Né? Então, quando a gente diz de resultados melhores, a gente vai buscar melhoria de margem, embora seja difícil, porque os patamares atingidos nesse ano de 2015 foram os mais elevados de toda a série, né? Mesmo comparando períodos de bom desempenho econômico, né? Se a gente comparar com 2010, quando a economia, o PIB cresceu, né, quase 8%, as margens desse ano são muito melhores. Isso mostra uma evolução de produtividade, de controle e eficiência, né, que se traduz nos resultados e que nós vamos continuar buscando. Né. Então, a nossa expectativa de obter resultados melhores está dentro desse contexto. Desculpe, você poderia repetir? Eu acabei me esquecendo.
Não, eu tinha comentado que a ideia era mesmo do lucro, do EBITDA, você respondeu bem, se entrava não, a 3NP, que você também já comentou. Agora, olhando só para o resultado operacional, expectativas de resultado operacional em 2016, tirando aí o efeito da 3NP, porque o lucro, até pela minha projeção aqui, se eu tiver um EBIT estável, 16 contra 15, só pelo impacto do caixa de vocês, que vocês vão acabar com a posição de caixa em 2015 bem maior do que vocês tinham no início de 2015, só isso, ou no final de 2016, bem maior do que vocês têm no final de 2015, só isso já ajudaria o lucro ter um crescimento bem razoável, mesmo com o resultado operacional estável. Então, para o resultado operacional, a cabeça de vocês é que também tem espaço para melhorar em 2016, apesar do cenário macro desafiador aqui no Brasil?
A gente acha que, no mínimo, manter esse resultado será possível. De novo, só para ser claro, nós estamos partindo de um EBIT que nós excluímos o efeito da 3NP de R$ 454 milhões, e a gente acha que pode buscar um resultado melhor que esse, mas com certeza não teremos grandes crescimentos, né? Porque o volume está fraco. A dúvida é como vai se comportar o câmbio, né? Se você me disser que o câmbio vai para 5, eu tenho boa chance, né? Se o câmbio cair para 3,5, isso vai piorar nosso resultado operacional, porque prejudica as exportações. Então, tem aí o imponderável do câmbio, né? E os juros que você tomou com boa parte do mercado, espera uma manutenção de juros, mas se tiver um cenário de redução de juros, como alguns analistas acham que possa acontecer, também você tem uma redução do resultado financeiro. Então, considerando todas essas coisas, né, e aquele cenário mais provável que o câmbio continua se apreciando, que as exportações continuam sendo favorecidas, temos sim perspectivas de melhorar alguma coisa do resultado operacional, mas dependente dessas variáveis, o que vai ser o câmbio. Um cenário onde simultaneamente o câmbio cai e o mercado interno se aprofunda seria o pior cenário, né? Aí
Entendi.
a gente não, a margem da exportação cai, o mercado interno não compra, bom, aí você não tem de onde tirar resultado.
Deixa eu dar uma outra pergunta. Então, tentando entender um pouco agora o que vocês estão visualizando para 2016, quebrando entre mercado externo e mercado interno. É claro que o mercado interno, pelo menos aqui nas nossas projeções, deve ter mais uma queda importante de volume nesse ano. E o cenário para vocês, meio com um ganho de market share, também seria. Então, quando a gente olha para o que que vocês têm iniciativas que podem ajudar a ganhar market share no Brasil em 2016 em termos de inovação especificamente? O que vocês estão pensando em termos de política de preço? E se de fato, do lado de custos, tinha comentado até no seu discurso que você não vê nenhuma pressão, pelo que eu entendi corretamente, uma pressão vindo de insumos, mas poderia vir de, claro, inflação como toda acaba pressionando. Então, só para tentar entender o primeiro, a estratégia de vocês para 2016 dentro do Brasil, em quebrando entre preço e volume, como é que vocês vão atingir, e olhando um pouco para o cenário de custo global da companhia.
Olha, na parte de market share, nós não temos essa expectativa de perder market share. Na verdade, se a gente olhar os últimos 15 anos, nós viemos ganhando market share todos os anos. Um outro ano se perde um pouco, mas o crescimento de consumo no Brasil nos últimos 5 anos é negativo, né? E a Grendene cresceu em número de pares da ordem de 3,5% ao ano. Então, a gente tem ganho no mercado interno. Então, a gente tem ganho market share, não perdido. E em 2016 não vemos nenhuma razão para ser diferente. Certo? Em 2015, a gente acha que, eventualmente, em alguma linha, perdeu o market share. Mas isso é circunstancial. Não é uma coisa. Não, isso ainda com números preliminares, né, que a gente está estimando que o consumo no Brasil caiu entre 8 e 10%, nós caímos 12%, então, eventualmente, nós devemos ter perdido market share em alguma linha, tá? Mas não vemos de forma nenhuma isso como tendência. E a nossa estratégia é a mesma que a gente vem adotando, né? Lançamento de coleções, inovações nas linhas de produtos. Evidentemente, a gente não pode adiantar o que seriam isso, né? Que inovações seriam essas, mas isso que vem dando certo ao longo de todo esse período é o que a gente deve continuar fazendo no mercado interno. Há, sim, esse desafio, né, de um consumidor com menor poder aquisitivo, né? E esse é o terreno onde a Grandene costuma ser imbatível, né? O terreno do consumidor com pouco poder aquisitivo. Foi neste terreno que a Grandene foi fundada, cresceu e se desenvolveu para se tornar o que é hoje, né? Quando se falava que todo mundo ia ficar rico no Brasil, né, que a classe média, muitos analistas nos perguntavam se isso não ia afetar negativamente a Grandene, porque a Grandene tem uma tradição de atender classe C, classe B. Na verdade, o que o nosso modelo de negócio mostra é que nós temos uma grande capacidade de adaptação, né? O nosso produto, ele é renovado de uma forma muito intensa, né? Então, o nosso produto, ele não é caro nem barato, ele é o que o consumidor está procurando. Pelo menos é isso que a gente tenta, né? É ofertar o que aquele consumidor daquele momento está procurando. Nós vamos continuar fazendo isso, né? Em termos de custo, você pegou bem, quer dizer, nós não temos nenhuma pressão localizada, setorial, tem a inflação geral que afeta todo mundo, né? Salários que sobem, energia, parece que agora vai cair um pouquinho, não é um custo tão relevante, mas enfim, isso se difunde na economia e passa para os custos, né? Então, essa é a possível pressão. Então, a gente acha que neste ano de 2016 o consumo de calçados deve experimentar nova queda, mas não acreditamos que seja uma queda maior do que o ano anterior, né? Porque aí o calçado tem aquela componente bem de necessidade fundamental, quer dizer, as pessoas podem deixar de ter dois sapatos, mas não vão andar descalças, né? Então, há um limite, né, para a questão da redução de consumo. A nossa expectativa, que não é a das associações, aí, se a calçados prevê aumento, né, a gente prevê que vai haver uma queda de consumo, mas em nível inferior ao verificado em 2015. Mas, de novo, são expectativas, né, uma vez que o quadro econômico está muito nebuloso.
Não, perfeito. E só para fechar, falando dos mercados externos, vocês têm sentido até pelas mudanças que a gente teve muito fortes em muitos mercados internacionais, essa volatilidade toda, tem sentido uma deceleração nos seus mercados consumidores ou alguma região, por exemplo, está decelerando mais do que outras? Só para a gente ter uma ideia de como é que o cenário internacional está refletindo esse cenário mais nervoso que a gente tem observado.
No cenário internacional é aquilo que a gente fala, né? Todas as regiões ligadas à commodity estão enfrentando diferentes tipos de desaceleração econômica e desvalorização de suas moedas frente ao dólar. Tudo isso afeta, né? Então pega toda a América Latina aqui, está afetada, né? Argentina, conhecido o caso, né? Argentina nos últimos anos caiu muito a demanda, né? Mas a gente vê Colômbia, Venezuela com grandes problemas, né? Chile enfrenta desaceleração, né? México ligado a petróleo, países com medidas protecionistas impedindo a importação, como a Turquia, né? Países da África como Angola, Nigéria, produtores de petróleo, então, tem desaceleração. Então, isso, todos esses países. A Europa está em recuperação, mas é lenta. E os Estados Unidos cresce um pouquinho mais, mas não tanto quanto se esperava. Então, nós temos uma situação mundial que não é de grande crescimento, de grande euforia, né? Tem movimentação de preços por conta das desvalorizações de todas as moedas frente ao dólar. E aí tem acomodações da concorrência. E é isso que a gente vê sendo traduzido nos números aí.
Não, perfeito. E só para encerrar, para não estender muito, eu não me lembro de ter visto vocês terem aprovisionado o JCP no passado recente. Essa é uma mudança que veio para ficar, a companhia deve pagar também o JCP em 2016. A ideia realmente, acho que é o momento, por questões fiscais, de utilizar essa alavanca, ou foi uma coisa muito específica de 2015?
Veja, de fato a gente nunca havia pago antes o juros sobre capital próprio, e sempre essa é uma consideração de valor, né, de custo global, né? Quando eu falo global é o seguinte, incluindo a empresa e o acionista, o que ele vai receber, né? Sempre que o benefício da empresa for maior do que o custo para o acionista, a gente tende a distribuir juros sobre capital. Quando não for, a gente distribui como dividendo, porque a base é a mesma, né? Então, a gente poderá sim, sempre que a gente julgar vantajoso, ao invés de distribuir dividendo, distribuir o juros sobre capital, nós vamos fazer isso.
Tá ótimo. Muito obrigado, Schmidt.
Obrigado a você, Alan.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Leonardo Barros, Sete Invest.
Oi, bom dia, Schmidt. Eu tenho uma pergunta a respeito de como é que vocês veem a distribuição do resultado da Grendene entre mercado externo e mercado interno para 2016, visto que já no quarto trimestre da receita já está em 35% quase, vindo de mercado externo. E também eu gostaria de saber o que já foi embarcado no último trimestre para a coleção de verão do Hemisfério Norte e o que ainda tem para ser embarcado no primeiro trimestre agora. Obrigado.
Bom, do primeiro trimestre a gente não pode falar, né? O que acontece é assim, os embarques que vão atingir o comércio no hemisfério norte, no verão, né? Coleção verão, como você chamou, eles ocorrem, entre dezembro, janeiro, vão até fevereiro, né? E como sempre foi, então não tem diferença disso, não tem nenhuma diferença de padrão, quer dizer, basta olhar o histórico e você vê mais ou menos como se distribui, né? O que nós estamos vendo, nós vimos aqui nesse ano, temos visto, né, desde o ano de 14, final de 14, é que, em termos de reais, né, as exportações têm crescido, ainda que exporte menos dólares, né? Esse ano de 2015, nós exportamos cerca de 220 milhões de dólares, né? Que foi uma queda dos 270 milhões de dólares que nós tínhamos exportados em 2014. Entretanto, em reais, isso dá um número maior. Como o mercado interno cai, né? Obviamente, a participação na pizza em termos de receita aumenta. Provavelmente isso vai continuar em 16, se o câmbio continuar se valorizando e o mercado interno continuar em recessão, né? Então, é uma tendência que deve continuar, tá certo? Hoje, obviamente, a gente não divulga números detalhados para cada mercado, né, de resultado, mas a gente sabe, a gente pode informar. E, obviamente, as margens da exportação melhoraram bastante, né? E no mercado interno se reduziram, por conta de menor volume, etc., né? Então, e os preços, né? Só para dar uma ideia, né? Os preços no último, quando a gente se transforma em reais, o preço por par, né? Na verdade, a receita por par do quarto trimestre foi a R$ 18. Não faz muito tempo a gente estava falando em exportar um par a R$ 6, quer dizer, 3 vezes mais. Então, isso obviamente tem um impacto na margem, já que os produtos são bastante semelhantes, não tem produto especial de exportação, né? São os mesmos produtos que vende aqui, vende lá fora, apenas com deslocamento de estações. Então, essa é uma tendência que continua.
Tá certo. E você acha que esse ano vai ter contração na receita em termos de dólar, que nem teve em 2015? Você falou em 220 milhões de dólares, de receita no ano passado. Você acha que 2016 também vai ter uma contração em dólar ou acho que mantém?
Isso eu não consigo ver ainda, né? Mas provavelmente a gente tem preços unitários em dólares menores, por uma simples razão. À medida que o câmbio se desvaloriza, né? Que o real se desvaloriza, produtos que antes não eram competitivos passam a ser. Normalmente, produtos mais simples, com preços menores. Então, acaba tendo um mix de exportação que inclui produtos. Se esse volume crescer, nós podemos ter uma receita total em dólar maior, tá? E com preços unitários menores. Isso a gente não consegue ver ainda, né? Que assim, terminados os embarques agora dessa coleção verão, o forte de exportação vai ser lá para o terceiro tri de 2016, né? E hoje isso no Brasil é longuíssimo prazo em termos de previsibilidade, né? Então, não dá para saber muito bem isso.
Tá certo, então. Muito obrigado.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, como dissemos, 2016 deverá ser um ano difícil, com muitas incertezas no quadro político, ajustes na economia interna, turbulência e volatilidade nos mercados internacionais e mercados tradicionais de exportação ainda em crise. Embora as perspectivas econômicas do país não sejam as melhores, nos encoraja o fato de que somos sólidos e quando a crise passar, estaremos prontos para voltarmos ao crescimento. Enfrentaremos os cenários que se apresentam como sempre fizemos, com determinação, coragem e lucidez, obtendo resultados fortes, como é nosso hábito. Devemos reforçar a execução de nossa estratégia em 2016, com especial atenção ao crescimento de market share e manutenção de margens, melhorando nossa comunicação com o mercado, entendendo as necessidades dos canais de distribuição, inovando em produtos, reforçando nossas marcas, um marketing agressivo através de múltiplas mídias e buscando a excelência na operação através das melhorias contínuas. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.